gerações que beneficiaram e acederam a uma escola pública e a um ensino superior de maior qualidade e mais democratizados, devemos também a nossa determinação em cumprir o seu direito à habitação. E à magnitude dessa tarefa, que não é menos do que combater uma crise de acesso à habitação estrutural que persiste há décadas, não podíamos responder de outra forma do que realizando a maior reforma pública a que corresponde também o maior investimento público em habitação de que há memória em Portugal, orçamento após orçamento. Este orçamento do Estado é o primeiro da legislatura, mas o reafirmar do compromisso com os portugueses de que a habitação é hoje uma das maiores prioridades de investimento público em Portugal e que não regressaremos ao passado. Um passado onde a intervenção pública do Estado se reduzia ao congelamento das rendas e há quem queira regressar apenas a isto. Ao PER, que erradicou as barracas limitado às áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, mas sem qualquer intervenção no acesso das classes médias à habitação. E há mesmo quem queira regressar a essa política. Um passado onde o único incentivo público organizado era o endividamento das famílias através dos juros bonificados. Nós não queremos regressar, porque desinvestir na habitação é desinvestir no país e é desistir da qualidade de vida das pessoas. Mas é um passado recente e muito presente. Era este o paradigma antes da Lei de Bases de Habitação e antes de uma nova geração de políticas que são cumpridas neste orçamento através de grandes objetivos estratégicos. Em primeiro lugar, este é o orçamento do reforço do programa Primeiro Direito para erradicar as carências de habitação que atingem o país, destinado a quem vive situações de indignidade. A resposta para quem mais precisa e para quem o Estado é mesmo a única alternativa e com quem não pode falhar. O reforço do parque público de habitação, que representa hoje apenas 2% do total do parque habitacional, das percentagens mais baixas da União Europeia, é o segundo grande objetivo estratégico que este orçamento responde para a criação de arrendamento a custos acessíveis. A escolha de investir nesta magnitude na oferta de mais arrendamento acessível é a escolha concreta de universalizar o direito à habitação para responder a quem tem rendimentos médios e aos jovens em particular. É a escolha de política que faz a diferença para aqueles que não querem que o endividamento seja a única opção, a diferença para aqueles que vivem a precariedade do mercado informal e ilegal de rendimento sem contrato e sem direitos, que não conseguem viver nas suas cidades e o contraste absoluto de escolha de política face àqueles que gostariam que a habitação fosse integralmente entregue ao mercado. Um orçamento de contraste absoluto para o que já foi e seria apresentado pela direita, para quem o melhor aliado da liberalização das rendas é mesmo a alienação do património público, e que votarão contra, por isso em coerência, este orçamento que tem o maior investimento em requalificação e reabilitação do património público devoluto do Estado desde sempre. E aliado aos grandes objetivos estratégicos presentes neste orçamento, de expansão de direitos fundamentais, não ficam para trás programas como o Porta 65, que apoiou em 2021 cerca de 23 mil jovens, ou a resposta a situações de absoluta emergência, como a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, reforçada neste orçamento para responder à exclusão social e a vítimas da pobreza, a vítimas de violência doméstica. Senhoras e senhores deputados, nós já escolhemos o caminho. Tal como fizemos na saúde, na segurança social e na educação, este orçamento reforça a escolha e a determinação e o tempo necessário para transformar a política de habitação numa resposta pública, ampla e socialmente mais justa. E porque a nossa memória não é curta, recordo nesta Câmara que a alternativa quando se fala de reformas em habitação é apenas desregulação, liberalização e privatização, ao invés de investir na habitação como verdadeiro pilar do Estado Social, sem o qual não existe igualdade de oportunidades ou combate às desigualdades. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 205-A, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Estado tem de se assumir como promotor da habitação pública e dinamizador das políticas de construção e reabilitação urbana para alargar a oferta de habitação pública a custos compatíveis com os rendimentos das famílias. É nesse sentido que o PCP propõe o reforço do investimento público na reabilitação e construção de habitação pública que dê resposta às carências habitacionais identificadas, muito superiores, como todos já sabemos, ao primeiro levantamento que identificava apenas 26 mil carências habitacionais, para dar resposta aos trabalhadores, em particular aos jovens, possibilitando a sua otimização. Propomos também que o património público do Estado, do setor empresarial do Estado, dos institutos públicos, das áreas da habitação e segurança social, com fins habitacionais, que não deve ser alienado e deve ser mobilizado para aumentar a oferta de habitação pública ao abrigo dos regimes da renda apoiada e da renda condicionada. Com o objetivo de assegurar maior estabilidade no arrendamento, propomos também o estabelecimento de um período mínimo de 10 anos da duração dos contratos de arrendamento e a extinção do balcão dos despejos. E tendo em conta o agravamento das condições de vida, o aumento dos custos com a habitação, a perda de poder de compra, bem como o aumento das taxas de juros, é urgente proteger a morada de família, evitando que as famílias fiquem sem habitação. Propomos a suspensão da produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional efetuadas pelo senhorio, a caducidade dos contratos de arrendamento habitacional, salvo se o arrendatário não se opuser à sua cessação, e também a suspensão da execução de hipoteca sobre imóvel que constitua a habitação própria e permanente do executado. A aprovação destas propostas é fundamental para dar concretização ao direito à habitação. São propostas que não constam do orçamento de Estado que o Governo apresentou, e a questão é qual é que é o caminho que o PS quer de facto seguir. Se quer dar resposta efetivamente e garantir que todos têm acesso a uma habitação digna, ou então manter as dificuldades que hoje persistem e que afastam milhares, criam dificuldades a milhares e milhares de famílias e que impedem milhares e milhares de jovens de se autonomizarem e de poderem constituir família.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 255B, limitação das alterações ao título constitutivo, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria Begonha, eu lamento retirá-la do seu sonho de conforto, mas a habitação já está hoje entregue ao mercado e a crise na habitação aumenta na mesma proporção das promessas do Governo para resolver a crise da habitação. Há freguesias em Lisboa em que mais de metade das casas são alojamento local. Em Lisboa, como no Porto, há freguesias em que 20, 30, 40% das casas originalmente dedicadas à habitação são ocupadas com alojamento local. Uma atividade comercial que é legítima, certamente, mas que coloca em causa o direito à habitação, hoje, nas grandes cidades. Foi esse o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. No regime de propriedade horizontal, a indicação de que certa fração se destina à habitação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de alojamento local. Arrendamento, sim, mas para a habitação. Alojamento local, não, em casas que são destinadas à habitação. O Partido Socialista tem enchido a boca para dizer que faz uma revolução na habitação. Uma revolução silenciosa, porque ninguém a sente, ninguém a vê, ninguém a consegue sentir no dia-a-dia ou quando procura uma casa. E a pergunta que eu gostaria de perguntar é se esta revolução do Partido Socialista é compatível com a perda de milhares de casas de habitação que vão alterar o seu título constitutivo de imóveis de habitação para imóveis comerciais para fugirem a este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. E por isso lhe pergunto, a senhora deputada diz, ninguém apresenta alternativas, só há alternativas liberais. Não, senhora deputada, o PS é que não quer ouvir alternativas que não sejam a sua política liberal. E apresento-lhe aqui uma alternativa, uma moratória para permitir que as casas de habitação se mantenham como casas de habitação e para impedir que estas casas alterem o seu título constitutivo e passem a ser permanentemente casas de alojamento local.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 206, contratos não submetidos ao novo regime do arrendamento urbano, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, como já parecia mal prolongar mais uma vez os prazos dos contratos de arrendamento celebrados antes de 1990, desta vez o Governo arranjou uma nova figura, que é a suspensão dos prazos. Quem, em 2012, tentou transitar o seu contrato para o novo regime tinha que aguardar 5 anos. Em 2017 passou a ter que aguardar 8 e em 2020 passou a ter que aguardar 10 e a terminar agora. Mas eis que surge aqui uma nova versão e, portanto, uma nova figura. Suspendam-se os prazos. É lamentável que, mais uma vez, o Governo empurre para os senhorios este ónus como se os senhorios fossem um prolongamento do Estado no que respeita às políticas de habitação. Não são, senhores deputados, não são e não têm que ser. Por isso, só podemos votar contra e lamentar que nem, com uma maioria absoluta, o Governo seja capaz de apresentar alternativas eficazes para resolver os problemas da habitação em Portugal.
Muito obrigado. Para intervir agora sobre o artigo 207-A, atualização no limite máximo de preços de renda previstos no programa Porta 105, e estou certo em geral sobre estes artigos relativos à habitação, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, quando falamos sobre direito à habitação, do direito fundamental à habitação, e há um aparente consenso quando falamos desta matéria, há efetivamente a necessidade de mudar aquilo que foi paradigma durante décadas. E é precisamente isso que estamos a fazer. Aquilo que estamos hoje a construir é uma reforma estrutural de aumento do parque habitacional público, porque acreditamos que efetivamente há uma escassez de resposta que não se responde com medidas restritivas do mercado, responde sim com um papel ativo por parte do Estado. E é isso, senhora deputada, que estamos a fazer, Estamos a estruturar uma resposta de parque habitacional público que eu achava que aparentemente era consensual entre os partidos. Nós efetivamente achamos que este é o caminho. Há uma falha, é patente a falha. Nós temos que responder a um problema de habitação que existe para os nossos jovens, para a nossa classe média. E é isso que estamos a fazer, senhora deputada. E o que este orçamento traz são duas realidades. Há um investimento contínuo, que aqui foi salientado, investimento contínuo na resposta através do primeiro direito, através de construção ativa de respostas de arrendamento acessível, através de construção ativa de respostas de emergência, construção essa que está assente essencialmente nestes anos no PRR, mas que não prescinde, e já o dissemos aqui várias vezes, da verba que for necessária para responder a todas as necessidades. E esse é um compromisso assumido, não é um compromisso político assumido, é um compromisso legal que está presente nos nossos diplomas e que nós queremos trabalhar e queremos cumprir, nós, Governo, nós, através do IRU, e sobretudo também com a articulação que tem sido muito boa com todos os municípios que têm presente a necessidade de dar respostas, que estão a trabalhar nas suas estratégias e que querem resolver a questão da habitação e dar resposta a todos os que dela necessitam. Mas a para lá desta resposta estrutural, que tem um investimento e que é um investimento perene, não é um momento, uma medida do momento, é um investimento perene, para lá deste investimento, nós temos também um conjunto de medidas conjunturais, porque sabemos que o problema no imediato carece de respostas no imediato. Com toda a vontade podemos trabalhar nesses instrumentos, aquilo que precisamos é de continuar a reforçá-los. O Porta 65 é um bom exemplo disso. Nós reforçamos o orçamento do Porta 65, temos o compromisso de continuar a reforçá-lo nesta legislatura e adaptamos o Porta 65 e simplificamos o Porta 65 para que possa chegar ainda a mais gente. Isto são medidas conjunturais, é um exemplo de medidas conjunturais que temos no terreno que acreditamos que no futuro serão cada vez menos necessárias porque temos uma reforma estrutural em curso, mas que são importantes no contexto atual e que por isso são conjugadas neste Orçamento de Estado com aquilo que é a reforma estrutural em curso. Por isso, senhores deputados, nós podemos aqui dizer que não vemos casas no terreno, não vemos políticas no terreno, nós não fazemos política de circunstância, fazemos política estruturada, com uma nova geração de políticas de habitação, com uma lei de base da habitação, que como o PCP aqui referiu, assenta no inventário também do património do Estado, património esse devoluto para o colocar ao serviço das famílias. É esse o trabalho que estamos a fazer. O inventário está neste momento em avaliação para reforçar as respostas que também já estão no terreno por todo o país e não apenas em Lisboa no Porto, em todo o país, porque todo o país carece destas respostas e isso é o que continuaremos a fazer porque sabemos que é a ferramenta essencial para garantir esta estabilidade. Nós acreditamos que efetivamente a resposta para não haver distinção social passa por esta reforma estrutural. Senhor deputado, levantou a questão da compra de casa e não há aqui uma oposição do Governo às questões da compra de casa, obviamente. Achamos é que o investimento público e este princípio, que é um princípio que partilhamos, de que devemos dar resposta a todas as famílias e que todas devem ser tratadas por igual, é garantida com o reforço do parque habitacional público, com o reforço das políticas de arrendamento. Porque tratar todos por igual é ter esta noção e este realismo de que nem todos, independentemente das medidas que criamos, são capazes de se endividar. E por isso é que é tão fundamental que sejamos capazes de criar e de reforçar o nosso parque habitacional público, porque aí sim seremos capazes de construir uma política perene, uma política para todos e que olhe para cada um dos cidadãos de acordo com aquilo que é a sua capacidade e os seus rendimentos e a sua conjuntura. Esta é a nossa filosofia, é nisto que está assente a nova geração de políticas de habitação e por isso é que, concordando com o princípio, assentamos o essencial do investimento público nas políticas de arrendamento e no reforço do parque habitacional público.